Chama-se Portas do Sol, aqui com Nena. Estamos a 19 minutos para as 11 da manhã. Estava prometido esta semana, excepcionalmente, Direitos em Direto com a doutora Ana Louro, nesta manhã de quarta-feira. Bom dia, Ana, bem-vinda.
Olá, muito bom dia, Maria João. Obrigada. Bom dia também a todos os ouvintes da Rádio Terra Nova.
A doutora Ana Louro é advogada e nesta rubrica, aqui na Terra Nova, presta, assim, vários esclarecimentos. E nesta quarta, doutora Ana, o que é que reservou para nós?
Olha, Maria João, eu esta quarta-feira reservei um tema que diz respeito à dificuldade que muitas pessoas sentem em cobrar créditos, portanto, na cobrança de valores que pessoas, singulares ou empresas devem. E, portanto, senti algo aqui, sinto esta necessidade de falar nisto, porque é um tema muito recorrente no escritório de todos os advogados e também nas nossas casas e no círculo de amigos, a dificuldade que muitas vezes as pessoas têm em cobrar valores que lhe devem. E muitas vezes esta dificuldade conduz a estados de insolvência, quer de pessoas singulares ou de pessoas coletivas. O facto das pessoas hesitarem ou muitas vezes retraírem-se em tentarem cobrar valores que lhes devem, muitas vezes conduz a que as próprias pessoas também se constituam elas devedoras. E, portanto, esta dificuldade às vezes prende-se a quê? Há dois fatores que são francamente dissuasores porque as pessoas se retraiam ou hesitem em fazer a cobrança destas dívidas. Por um lado, temos a morosidade neste processo de cobrança, e também temos o custo associado a estes processos de cobrança. E, portanto, são estes dois fatores que muitas vezes levam que as pessoas hesitem a ir a tentar cobrar valores que lhes devem. Então, o legislador, já há alguns anos, criou um instrumento que permite simplificar este modo de cobrança de algumas dívidas, que é chamado processo de injunção. Eu creio que já muitos senhores ouvintes devem ter ouvido falar deste processo de injunção, que é um meio simplificado na cobrança de créditos, é considerado um dos meios mais céleres e simples à disposição dos credores para a obtenção de um título executivo, que é aquele título que vai permitir avançar para uma execução e para uma penhora de bens e rendimentos dos devedores, de maneira a satisfazer a dívida existente. E para além disso, para além de ser o meio mais célere, é também o meio mais económico que está à disposição dos credores para fazerem cobrar as suas dívidas. Porém, há aqui algumas limitações que são estas. Nem todas as pessoas ou nem todas as dívidas são passíveis de serem cobradas através deste instrumento. Só são aquelas que têm um valor igual ou inferior a 15 mil euros ou então dívidas que resultem de uma transação comercial e estas então não têm esta limitação de valor. Nestes casos, o credor, em vez de recorrer a tribunal, pode recorrer a este procedimento de injunção e conseguir obter um título executivo, como disse há pouco, que lhe permitirá facilmente penhorar bens do devedor. Então, como é que se lança a mão deste procedimento de injunção? Vai ou através de um formato eletrónico, que é no Balcão Nacional de Injunções, pelo preenchimento e envio de formulário eletrónico disponível na plataforma Sítios, e aqui só têm acesso os advogados ou os senhores solicitadores, ou então em suporte papel, entregando diretamente na Secretaria do Balcão Nacional de Injunções. E aí já não há necessidade de constituição de advogado ou de solicitador. O que é que tem que conter este requerimento de injunção? Portanto, sumariamente tem que ter isto, e é fundamental para que não seja recusado a sua entrada. A identificação das partes, ou seja, a identificação do credor e do devedor, a indicação do lugar onde deve ser feita a notificação ao devedor, portanto, onde é que o balcão, para onde é que o Balcão Nacional de Injunções remete este requerimento, portanto, tem que ter a morada do devedor, é fundamental, e mencionar se se trata de domicílio convencionado ou não entre as partes. Depois tem que ter uma exposição sucinta dos factos que fundamentam a pretensão do credor, ou seja, não é preciso explicar de forma exaustiva tudo o que se passou, fazer aqui uma síntese explicando sumariamente em que é que consiste a dívida, como é que foi constituída, em que data, o que valor é que se trata, se ficaram convencionados juros ou não. Portanto, de uma forma muito simples, não é preciso estender a exposição. Depois tem que fazer a formulação do pedido, não é? Concluir formulando o pedido, indicando o valor do capital em dívida, os juros convencionados e outras quantias que sejam devidas. Depois, a indicação da taxa de justiça paga, juntamente com o respectivo comprovativo de pagamento, porque, naturalmente, apesar de haver aqui um decréscimo substancial do valor da taxa de justiça, ainda assim é devido a uma taxa de justiça reduzida, mas tem que se pagar, naturalmente, e indicar, caso seja uma transação comercial, tem que se indicar precisamente que se trata de uma transação comercial. Portanto, estes são os pontos fundamentais e imprescindíveis para que este requerimento tenha sucesso e seja aceito e recebido pelo Balcão Nacional de Injunções. Uma vez aceite, o que é que acontece? Portanto, o Balcão Nacional de Injunções, a Secretaria do Balcão Nacional de Injunções, vai fazer aqui uma observação, vai analisar se está tudo devidamente preenchido. Uma vez dando o ok, uma vez validando este requerimento, o que é que vai fazer? Vai remetê-lo para o devedor, envia por carta registada com aviso de recepção, direcionado ao devedor, e o devedor depois, com a menção muito clara, e nesse aspecto é francamente esclarecedor, a notificação enviada pelo Balcão Nacional de Injunções é francamente esclarecedora para quem a recebe, e faz lá menção especial a isto. A pessoa dispõe de 15 dias, quem recebe o requerimento do Balcão Nacional de Injunções, na qualidade de devedor, dispõe de 15 dias e só de 15 dias para. Temos quatro possibilidades. Ou paga o crédito no montante indicado pelo credor, reconhecendo desta maneira a existência da dívida, naturalmente, ou declara que pretende pagar em prestações, podendo celebrar um acordo de pagamento com o credor, naturalmente que aqui não responde ao Balcão Nacional de Injunções, terá que entrar em contacto com o advogado ou com o solicitador que deu a entrada do requerimento, ou então diretamente com o credor. Portanto, pode falar diretamente com o advogado, com o solicitador, com o credor e estabelecer com ele um acordo de pagamento, caso naturalmente o credor assim o consinta. Pode simplesmente nada fazer ou pode então deduzir uma oposição. Imaginemos que uma pessoa receba um requerimento destes e tem a certeza que já liquidou a dívida ou acha que nem sequer é devedor e pode opor-se. E, portanto, dispõe também destes 15 dias para apresentar essa oposição. Uma vez, se nada fizer, portanto, se o devedor nada fizer, não responder, não tiver qualquer tipo de reação, o Balcão Nacional de Injunções vai conferir, vai conferir força executiva a este requerimento e, portanto, vai comunicar ao credor que, uma vez volvidos estes 15 dias, não tendo havido oposição ou não tendo havido reconhecimento da dívida por parte do devedor, o credor dispõe de um título executivo e pode automaticamente dar entrada de uma ação de execução e penhorar os bens do credor, do devedor, caso ele os tenha, naturalmente. Se o devedor se opuser, portanto, apresentar uma oposição a esta injunção, o Balcão Nacional de Injunções, o que é que vai fazer? Recebe esta oposição e remete tudo para o tribunal competente. E aí o processo é remetido para o tribunal e vai seguir a tramitação de um processo normal em tribunal, porque o Balcão Nacional de Injunções aí não tem competência para aferir e para julgar e para analisar as provas e, portanto, remete o processo para o tribunal e então segue o procedimento normal de um processo declarativo, embora com uma particularidade que tem a necessidade de ser muito mais célere na sua tramitação, ainda que seja em tribunal. E, portanto, sumariamente, Maria João, era isto que eu queria dizer, as pessoas não hesitem em tentar cobrar os seus créditos, porque, infelizmente, a não cobrança pode conduzir a que eles próprios também se constituam devedores e, portanto, acaba por ser um ciclo vicioso, a pessoa não cobra, e também ela que está na condição do credor, muito rapidamente também passa à condição do devedor, e portanto era para dar aqui um alento a que as pessoas não se retraiam a cobrar valores que lhes são devidos, porque podem fazer toda a diferença, quer na economia doméstica, quer então no sucesso, quer também no sucesso de uma empresa.
Sem dúvida. Doutora Ana Louro, connosco por norma às segundas-feiras de manhã, com a rubrica Direitos em Direto, nesta semana, de forma excepcional, nesta manhã de quarta-feira. Doutora Ana, muito obrigada, como sempre, por se juntar a nós e bom trabalho e até à próxima segunda-feira.
Muito obrigada, Maria João. Obrigada igualmente. Um resto de boa semana para todos os seus ouvintes e bom trabalho também para todos. E saúde.
E esta intervenção da doutora Ana Louro vai ficar disponível, não tarda nada, como todas as outras intervenções, em terranova.pt, em formato podcast, para ouvir quando quiser. Estamos a 8 minutos das 11, primeiros acordes para um grande, grande clássico. Há quanto tempo não havia este Hotel California dos The Eagles?